Amém.
Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. 1 Samuel. Melhorou aqui? 1 Samuel. Capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12. Versículo 10.
E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos.
Amém. Volta a ler de novo, por favor.
E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos.
Amém. Deixa eu fazer uma pergunta interessante para vocês. Uma pergunta interessante. E que eu sei que muita gente aqui talvez não saiba responder. Aliás, duas, né? Vamos fazer a primeira, depois vamos fazer a segunda. O que que é pecado? O que que é pecado? O que é pecado? Você, pelo tempo que você anda com Deus, pelo tempo que você ouve a Deus, escuta, pelo tanto que você já participou de reuniões, qual a definição, qual o entendimento que você tem por pecado? Por pecado. Quem sabe vai me ajudar para falar alguma coisa ou não? Quem sabe? Natiel, sabe, Natiel? Sabe não? O que é pecado? É. Sabe, então? O que é pecado? Então, como nós estávamos dizendo, então o que é pecado? O que é, Júlio? Pecado? Então você pode pecar à vontade, né? Pecado. O que é pecado, Camila? Hein, Camila? Então também você pode pecar à vontade. Você não sabe o que é pecado, né? Amém?
É desobedecer a Deus e contra Deus.
Desobedecer a Deus.
É, e contra.
É isso? Deve ser isso, né?
Eu vou falar com as minhas palavras, enquanto eu acredito que é tudo que faz mal às pessoas, né? Ao próximo, tudo aquilo que é errado, né? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando a gente faz mal, estou falando com as minhas.
Porque toda. Tem várias definições de pecado, né? A Escritura diz que toda injustiça é pecado. Então, toda injustiça que a pessoa... Pecamos. Aí na frente está a definição, né? Clamaram, pois, ao Senhor e disseram: pecamos. Eu pequei. Por que que eu pequei? Por quê? Pequei porque deixei ao Senhor e servi. Porque às vezes eu deixo o Senhor e não sirvo outro Deus. Eu deixo o Senhor por negligência, eu deixo o Senhor por falta de entendimento, eu deixo o Senhor por falta de sabedoria, eu deixo o Senhor por falta de ajuda. né, cooperação. Eu posso deixar o Senhor por várias razões, mas e o pecado caracteriza quando eu deixo o Senhor e passo a servir outros deuses. Tá certo? Porque às vezes, como eu disse, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de orientação, eu deixei o Senhor. Não deixa de ser pecado. Mas o pecado realmente é caracterizado quando eu sirvo outro Deus. Quando eu deixo o Senhor por outro Deus. Aí então fica caracterizado realmente o pecado. Porque, mano, eu posso sem saber fazer uma coisa que não agrada a Deus, sem saber, ou então por falta de força, ou então por falta de fé, por falta de força, por falta disso ou daquilo, eu deixo de fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Não deixa de ser um pecado, mas por causa disso aqui, Deus não me deixa. Por causa disso aqui, Deus não me deixa. Muito pelo contrário. Aí ele viu que eu não fiz isso. Eu não fiz isso aqui livre e espontaneamente. Eu fiz isso aqui por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Eu fiz porque eu não sabia o que estava certo e o que estava errado. Eu fiz querendo fazer o certo e acabei fazendo errado. Eu pensei de uma forma, era de outra. Então, por causa disso, Deus não me deixa. Amém? Concorda? Por causa disso, Deus, muito pelo contrário. Aí ele até me ajuda. Me orienta, abre os meus olhos, me ensina, me corrige. Agora, pecado fica bem caracterizado é quando eu deixo o Senhor. Deixo o Senhor por outros deuses. Existem muitos deuses, muitos deuses, que é a idolatria. Isso aqui é a idolatria. O que é idolatria? Você põe um ídolo no lugar de Deus. Idolatria é qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus. Tá certo? Aí Deus realmente nos deixa. Quando tem outro no lugar dele, ele nos deixa. Parece que subiu o negócio de novo lá, irmão. Os marimbondos tá zoando de novo. Então, clamaram, pois, ao Senhor e disseram: pecamos, porque deixamos ao Senhor e servimos aos baalins, aos astarotes. Agora, porém, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. Então, depois que nós pecamos, depois que realmente deuses estranhos se colocaram no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo e começaram a nos dirigir, a mandar em nós, etc., e nós descobrimos isso, descobrimos então que estamos em pecado. Pecamos, que foi o que aconteceu lá com o povo naqueles dias. Eles descobriram que tinha pecado e correram então e foram tomar providência. Qual a providência? Senhor, ó, perdoa a gente, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Aí eles e tomavam providência. Eles vestiam de pano de saco e se enrolavam na cinza, e etc. Eles tomavam providência. Arrependiam daquele estado. E aí Deus via neles uma atitude. Deus via neles uma atitude que merecia a ajuda de Deus. Coitado daquele povo. Eles estão naquela situação, mas eles não querem ficar naquela situação. Alguém colocou aquele povo naquela situação. Eles não querem. E aí, então, volta para Deus. Volta para Deus. Está certo? Tira os outros deuses e volta a servir ao Senhor. E volta, então, a servir ao Senhor. Amém? Segunda Crônica, capítulo 15. Segunda Crônica, capítulo 15. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso lá em Pedro do Rio. Ontem, falamos ontem. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de capítulo 15, versículo 1, nós falamos aqui também esses dias. Saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está conosco, está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Então, quando eu busco o Senhor, quando eu busco o Senhor, eu mostrei aí uma disposição de deixar os outros deuses. Presta atenção nisso. Quando eu vou buscar a Deus, eu deixei os outros deuses. Quando eu busco os outros deuses, eu desprezei Deus. Presta atenção, por isso é que está escrito assim: você não pode servir dois senhores. Não cabe dois senhores na vida de ninguém, não cabe. Por quê? Porque quando você busca Deus, você despreza os outros. Os outros deuses ficam em segundo plano porque você está buscando a Deus. Você quer é Deus na sua vida. Mas se você deixar Deus, você vai desprezar Deus e vai buscar outros deuses. Por isso é que não pode servir a dois senhores, como Jesus disse bem claro isso. Né? Não tem como servir a dois senhores. Você há de amar um e odiar o outro, ou amar o outro e odiar um. Despreza. Naturalmente, isso acontece naturalmente. Não tem como, não existe. Amém? Então, se eu busco a Deus, eu deixo os outros deuses. Eu deixo os outros deuses. Agora, se eu desprezo a Deus, automaticamente eu vou me juntar a outros deuses, vou criar dentro de mim uma idolatria. Vou criar dentro de mim uma idolatria. Amém? Amém. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos Finalmente, irmãos, vos rogamos, lê por favor, Pia.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
Volta, por favor.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
Então, veja bem, aquilo que eu falei para vocês, eu posso errar, eu não sei a maneira, eu não sei como eu tenho que fazer, tá certo? Eu não sei a maneira, como eu vou fazer para agradar a Deus, eu não sei. Então, lê de novo, filha, por favor, viu, gente, você já pode acordar. Finalmente,
irmãos,
isso, para mim não gritar, eu grito. Começa a bater nessa mesa aqui, vocês vão ver. Vamos lá. Finalmente, irmãos,
vos rogamos
e exortamos no Senhor
Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus?
De que maneira convém andar e agradar a Deus? Então, Deus vem falando aqui há muito tempo de que maneira você tem que andar. Concorda? Deus vem falando há muito tempo, de muitas maneiras, de que maneira, de que jeito a igreja tem que andar e agradar a Deus. Concorda? Concorda? Então, presta atenção. Lê, enquanto ela lê de novo, você vai prestar atenção. Vamos lá. Lê.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para...
Então, de que maneira você tem que andar? Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem várias maneiras, várias jeito de você agradar o Senhor. Então, se você, ele é o seu Senhor, você vai agradar o seu Senhor, ué. Não é assim? Não é assim que você faz com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você ama? Não é assim? Com a mãe, com o pai? Concorda? Então, o Senhor seu, o seu Deus, a pessoa que você mais gosta, tem que ser Deus, ou não? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Falamos aí outro dia. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu não posso deixar de fazer, de agradar a Deus. Então, se esse procedimento aqui agrada a Deus, eu faço. Se esse procedimento aqui agrada a Deus, eu faço, e assim eu vou fazendo. De que maneira eu tenho que viver e agradar a Deus? Tá? Amém, gente? Agora, se de repente eu não vigio, de repente eu não quero saber o que é pecado, o que não é pecado, não é? Então nós estamos chegando à conclusão aqui que pecado é tudo que eu faço que não agrada o meu Deus. Pecado é tudo que eu faço que, olha, vocês pecaram. Por que vocês pecaram? Porque vocês começaram a agradar outros senhores. Então tem coisas aqui. Vamos mudar a chave agora para o lado de cá. A chave é aqui, né? Então desse lado aqui vem outros deuses, outros. E outros deuses, se eu deixo de fazer o um aqui, eu não faço mais. O um eu não faço mais. Eu passo o um. Eu vou fazer agora desse lado aqui. Eu vou fazer de um jeito que fica do jeito. Presta atenção, vocês já ouviram falar dessa frase aqui, ó. Do jeito que o de fica, pronto. Então, ficou do jeito que o diabo quer, meu filho. Ficou do jeito que o diabo gosta. Aí, é claro, não ficou do jeito que Deus queria. Não ficou do jeito que o Senhor queria. Ficou do jeito que o diabo gosta. Aí o segundo. Eu cansei, né? Eu pelejei, eu fui orar, eu não dei conta, eu não fui capaz, eu fui louvar, o louvor não saía, eu estava emburrado, cansado, oprimido, chateado, amolado por dentro, por fora, e não fui capaz de louvar, não fui capaz de exaltar. Vem para cá. Vem ou não vem? Emburrado, oprimido, chateado, amolado. Por que eu fiquei triste? Por que eu fiquei amolado? Por que eu fiquei emburrado? É porque alguma coisa me contrariou. Alguma coisa não está do jeito que eu queria. Eu não pensei em Deus, não. Eu não pensei no Senhor, não. Eu pensei só em mim. Não estava do jeito que eu queria. Amém? Eu quero lá saber do Senhor. Eu quero lá saber de Deus. Eu quero lá saber se Jesus Cristo é o Senhor, se não é o Senhor. O certo é que o negócio me contrariou. Eu não quero nem saber de Deus. Então, eu apaguei. Amém? Porque tudo que contraria ele, até ele falou, olha, né, é assim mesmo. Se alguém te ferir e tal, etc., sofre o dano, ama o inimigo, faz isso, luta, peleja, faz assim. Aí, não, eu não quero, não, isso eu não quero. Eu não quero isso, eu fico aborrecido e tal, etc. Aí, você não quer. Bom, não quer, não quer, ué. Vai ficar que jeito? Do jeito aí. Depois vem a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Agora presta atenção. Quanto mais isso acontece, qual a situação aqui? Qual a situação da pessoa? Qual a situação? Quer dizer, a pessoa vai ficando mais oprimida, a pessoa vai ficando mais amolada, a pessoa vai ficando mais chateada, ela não tem mais alegria em servir a Deus. Aí, como nós falamos, vai embora o amor. O primeiro amor, vai embora o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e vai indo. Você não ama mais a Deus, você não tem mais prazer. Você não tem mais prazer, uai. Você não quer nem ficar perto de Deus, porque você não tem mais prazer. Amém? Por quê? Mas foi apagando, a coisa foi diminuindo. O 1, o 2 e o 3 foram. Então tem que ter muito cuidado, irmãos. Tem que ter muito cuidado. Porque vai esfriando esse aqui, esquentando esse aqui, ó. Amém? Vai esfriando um e esquentando o outro. Amém? João capítulo 8, versículo 46. João capítulo 8, versículo 46. Depois na volta aqui, tá, fia? Tá? Depois a gente volta aqui. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós voltamos aí. Mas João, versículo 8, 46. Olha para você ver que versículo tremendo. João 8, 46. Versículo tremendo. Eu acho. O que está escrito aí? Lê para nós, filha.
Quem dentre vós me convence de pecado?
Amém. Só isso. Lê de novo.
Quem dentre vós me convence do pecado?
Pronto. Quem falou isso, Elmo? Jesus. Por que você acha que ele falou isso?
Ele tinha consciência de que ele não estava em pecado.
Quem dentre vós me convence de pecado? Mostra para mim que o que eu estou fazendo Isso. Mostra para mim o que eu estou fazendo. Mostra se o que eu estou fazendo não agrada a Deus. Amém? Amém, gente? Mostra. Então ele falou, olha, eu sei que a situação não é boa. Eu sei, vocês estão vendo o mundo, vocês estão vendo a igreja quando ela reúne, ela não está alegre. Você vê, o mundo não está feliz. Você vê as coisas como está acontecendo. Por quê? Porque está. Claro. A coisa está cada vez mais, todo mundo. Amém. Claro. Angústia. Amém. Opressão. Né? As pessoas têm buscado, as pessoas têm procurado hospitais, casas de como chama? Psiquiatras e mais não sei o que, etc, etc. E tem aumentado a angústia, tem aumentado a tribulação, tem aumentado as dores. Amém? Por que isso está acontecendo, igreja? Não foi porque não deixaram o Senhor? Não foi porque deixou o Senhor, teu Deus? E foi então andar após outros deuses? E então está ficando a coisa do jeito que o diabo quer? Ou não é? E é por isso que a gente fica triste, cansado. E é por isso que nós ficamos abatidos. E é por isso que nós ficamos sem força. Aí na oração nós estávamos falando, Senhor, Tu és a nossa força, Senhor. Tu és a nossa salvação. É invocando o Senhor. Eu não levo em conta o que eu tenho feito errado, mas eu vou invocar o Senhor enquanto eu puder. Amém? Não leva em conta, Senhor Deus, tem misericórdia. As coisas são difíceis, né? O que eu faço, às vezes, não faço do teu agrado. Mas não leva em conta, Senhor Deus, tem misericórdia, a nossa oração. Aí sim, aí Deus vai ouvir o meu clamor, Ele vai ouvir a minha oração. E vai ter misericórdia de mim. Mas se eu conformar, se eu aceitar a imposição do mundo, a imposição do pecado, se eu for aceitando as coisas erradas em cima de coisas erradas, amém? Vocês concordam? A igreja é o único povo que pode glorificar a Deus. A igreja é o único povo que peca. Porque é o único povo que tem Deus. O resto, gente, eles não ficam oprimidos igual nós, não. Entendeu? Você não pensa que o resto fica oprimido, não. Quem fica oprimido somos nós. O resto não fica assim, não. Eles fazem, desfazem e fica todo mundo feliz, alegre. Ou não é? Por quê? Porque eles não pecam. Eles não pecam. Porque pecado é isso aqui, ó. Eles não estão deixando ninguém, não. Eles estão já tão direto aqui. Amém. E a gente, os bestas. Os cabeça baixa, não vou falar, não. Fica querendo fazer as coisas do mundo, fica querendo pecar contra Deus, fica querendo. E depois o mundo fica alegre e você fica triste. O mundo fica alegre e você cabisbaixo, amuado, porque você é que pecou. Amém? Amém, gente? Foi você que pecou. Porque pecado só existe aonde? entre nós. Concorda ou não? E a gente fica às vezes olhando para o mundo, oh, mas como o mundo peca, como o mundo peca, e o mundo está pecando, etc. Tá. O mundo não está pecando, não. Porque o mundo não tem Deus. Amém. E eu volto a dizer, eles ficam alegres. A Bíblia diz que eles ficam felizes, dormem a noite inteira, depois que mata a pessoa e vai dormir. Eles matam ali e sentam numa esquina para tomar cerveja. Entendeu? É assim. Agora vá um de nós fazer uma bobagem. Para ver se não fica oprimido, para ver se não fica sem dormir, para ver se não fica enrolado, para ver se não fica, né, chateado. Por quê? Porque nós pecamos. A tristeza bem imediata abate a gente. Como aconteceu com eles? Pequei contra o Senhor. Pecamos. Eles começaram a sentir a falta de Deus. Eles começaram a sentir a falta da presença de Deus. E logo eles perceberam que haviam pecado. Haviam deixado o Senhor. Amém, gente? Então Jesus tinha esse problema? Depressão? Angústia? Jesus tinha algum problema dessa natureza? Não tinha, tinha outros problemas. Os problemas que ele tinha eram os problemas nossos. Ele tinha o choro, a dor, a tristeza e tal, mas Jesus, presta atenção, imagina, Jesus não tinha esse tipo de problema. Não tinha. Ele não podia, se ele encostava num pau, ele dormia. Amém. Ele deitou no barco, o mar. Tá, quem que dorme? Eu punho o bofe para fora. E Jesus dormindo dentro do barco. Dormindo dentro do barco. Aquilo significa, gente, dizer para nós. Você acha que ele estivesse aqui? Ele estava preocupado se hoje tem programa do Jô, não tem, se o Vila Nova ganhou, não ganhou, né? Ele ia estar preocupado se o dólar subiu, se o dólar desceu. Não, o mar agitado, as coisas agitadas, e o nego corre para cá e corre para lá, e Jesus estaria dormindo. Sabe o que nós sofremos? Por causa do pecado. Ou não é? É? E Jesus não tinha pecado. Então, podia bater nele cá e virar para lá, podia pôr quantas cruzes você quisesse. Entendeu? Podia doer. Mas eu quero mostrar para você que é diferente. A dor da alma, a dor do espírito é diferente, gente. Quisera eu cortar todos os dedos da mão e do pé e não passar muitas vezes por dores na alma. Amém? E o nosso sofrimento chama-se. Amém. E por que nós pecamos? Deixamos o Senhor. Pelo menos naquilo, Ramiro. Pelo menos naquela área. Pelo menos naquela coisa, você deixou Deus. Você não ouviu a Deus. Você não escutou a Deus. Você não perguntou para Deus. E fez o que você bem quis. Você não perguntou para Deus e fez do jeito que você quis. Amém? Aí Deus diz, deixei-os andar em seus próprios caminhos. Amém? Bem, depois as consequências. Eu gostei demais desse versículo, porque Jesus estava diante dos demônios. Ele estava diante. Ninguém teve como acusar ele. Ninguém teve como apontar defeito nele. Que coisa boa, né? Que coisa boa se nós levarmos uma vida tal que ninguém pode nos acusar. Porque com certeza os espíritos, os demônios estarão por perto procurando, o diabo anda ao seu redor. Não é assim que está escrito? O diabo anda ao seu redor. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Então ele vai estar sempre mostrando, acusando você. E aquilo, essa acusação, ele tem, sempre tem razão. Ele sempre tem razão. Ele sempre tem razão. Amém? Porque ele vê, ele sabe que aquilo não agrada a Deus. Ele sabe que aquilo não agrada a Deus. E aí então, ele tem direito de nos acusar. Tem direito de nos acusar. Ele sabe que aquilo não agrada a Deus. Amém? Então, em tudo nós devemos estar sempre buscando, invocando, perguntando, né? Senhor, eu quero saber se isso realmente, esse procedimento, agrada ao Senhor. Se não agrada, o Senhor vai me falar, o Senhor vai me mostrar. O Senhor vai me mostrar. Amém? Logo antes que eu passe a amar. Amém? Antes que eu passe a amar. Amei o que eu não devia amar. Antes que eu passe a querer bem. E não largo mais. Concorda? Por exemplo, antes de você começar a tomar uma pinga, você pergunta para Deus. Você, Senhor, eu estou pensando em começar a tomar umas pingas. Né? Porque eu acho que tudo que o Senhor fez, e dando graças a Deus, está bom. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou precisando de uma forcinha. Uma pinguinha com limão escondidinho lá em casa, ninguém vai molar. Eu estou precisando, estou abatido. Renova a minha força, Senhor. E eu vou orar, tudo que é feito, tudo que é feito, como é que é? Na direção de Deus. E eu pego, pronto. E começa ali. Às vezes fazendo a coisa, não pergunto para Deus. Eu tenho que chegar e dizer, Senhor, olha, Senhor, o Senhor aprova ou não aprova? Se o Senhor não aprova, eu estou querendo. Realmente é uma vontade minha, é um desejo meu. Mas eu preciso que o Senhor... Amém. Amém, gente? Jesus estava lá. A única hora que Jesus teve dúvida, presta atenção, a única hora que Jesus teve dúvida foi a hora dele ir para a morte. Qual era a dúvida? Se ele ia aquela hora ou se ele não ia? Não é que tinha medo de morrer, e nem era se ele devia morrer, que ele já sabia que o destino dele era a cruz. Mas ele era a hora. Se era a hora ou se não era a hora. Amém? Ele ficou o tempo todo ali, ele sabia que não era a hora. Mas quando chegou a hora, ele queria saber, é a hora ou não é a hora? Presta atenção para você ver como tem esse trecho ali bem claro. Ele queria saber, Ramiro. Então ele foi orar, coisa que às vezes nós não fazemos. Às vezes nós tomamos decisões e nós não fazemos isso. E Jesus tinha que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Aí ele localiza para nós. Cadê o humilde? Ele não bebeu água não, mas eu vou ver. Ele tinha que saber se aquela era a hora. Gente, às vezes tem coisa na vida da gente que não é hora. Que não é a hora. Que ainda não chegou a hora.
A hora.
Amém? Para quem? Nós não temos que ter paciência, esperar em Deus e acreditar em Deus e o Senhor, etc. Tal. Porque se for assim, tudo tem sua hora, tem seu tempo. Amém, Senhor? Senhor, olha, me ensina a andar com o Senhor, me ensina a andar com Deus. Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Tem quanta coisa que às vezes Deus quer fazer para mim e eu não escuto, não espero a hora. E tinha uma hora, às vezes tem hora. Tem hora difícil, às vezes se você tem que passar, Deus vai passar com você. Não vai deixar você passar sem Ele. Não queira passar aquela hora sem Deus. E Jesus então orou, não foi? E fez o quê? Achou lá o versículo? Achou? Humilde. Quando ele falou: Pai, passa de mim esse cálice. Quanto? Lucas 22 42 aqui, versículo 53. Que coisa tremenda. Versículo 53. 22 53. Depois que ele orou, depois que ele disse, depois que ele perguntou: Pai, Senhor, meu Deus, passa de mim esse cálice. Era uma hora difícil, angustiosa, mas tinha chegado a hora. Tinha chegado a hora. Aquilo ali não foi sem a providência de Deus, sem a presença de Deus, não. Não foi, não. Não foi sem a aprovação de Deus. Às vezes a gente está passando dificuldade, às vezes nós estamos passando dificuldade e nós pensamos que não pode, o cristão não pode passar dificuldade. Nós pensamos que o cristão, ao passar dificuldade, não está sem Deus. Não é verdade? Primeira coisa que a gente pensa é isso. Primeira coisa que a gente pensa é isso, porque está passando dificuldade, está sem Deus. Jesus não estava sem Deus. E no versículo 53, ele diz assim, ó: todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Mas, porque vocês não podiam estender, porque você não era chegada a hora, mas esta é a vossa hora. Agora vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque chegou a hora suas. E o poder de Satanás. Porque Satanás também não tem poder sobre mim, não. Mas a hora que Deus falar, olha, põe a mão nele, ele vai pôr. Faz isso com ele, ele vai fazer. Então chegou a hora em que o mundo ia pôr a mão nos filhos de Deus. No Filho de Deus. Ia crucificar o Filho de Deus. Amém? E ia fazer com o Filho de Deus o que fizeram. Porque para cumprir o que estava escrito. Então ele diz, olha, chegou a hora suas agora. Amém? Faz o que vocês quiserem. Antes disso, ele não disse lá para Pedro: vai, Satanás, faz o que você tem que fazer. Pedro correu lá e foi fazer. A Pedro não, Judas. Pedro foi fazer outra coisa. Né? E foi Judas fazer. Por que que Judas foi fazer? Porque era hora. Amém, gente? Então nós precisamos, se a gente não ficar, presta atenção, se nós não esquecermos de orar, se esquecermos de invocar o Senhor, nós vamos saber se é hora ou se não é hora? Se nós não estivermos andando com Deus, nós vamos saber se é hora ou se não é hora? Não vamos. Eu não vou saber. De repente eu tropeço aqui, arranco a cabeça do dedo e eu vou maldizer, eu vou ficar pensando, né? Porque eu não sei se é hora. É hora de arrancar a cabeça de dedo. Pronto. Eu estou andando com Deus. Eu invoco o meu Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu faço a minha oração. Né? Eu falo com Deus. Eu sinto a sua presença. E Ele me responde. E etc. E eu arranco a cabeça do dedo. Eu tenho certeza que alguma coisa Deus quer fazer na minha vida. Me ensinar alguma coisa através daquilo. Amém? Amém? Amém. Amém, 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 amém. E isso não vai trazer tristeza, isso não vai me trazer abatimento, não vai me trazer tristeza. Eu vou mancar uns dias, mas vou continuar, né, com a mesma alegria, com o mesmo louvor, com a mesma satisfação, com o mesmo prazer. Amém, gente, amém. Agora não é fácil, não. Agora não é fácil. Se não estiver buscando a Deus, se não estiver invocando o Senhor, não, não pensa que é para arrancou e vem cantar. Não vem, não. Não vem, não. Às vezes a pessoa não vem. Amém? Amém. Deu para entender, gente? Deu para entender? Eu falo depressa demais, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas será que deu para entender? Se não deu, você compra o CD. Escuta de novo. Verdade, é verdade. É isso aí. Amém. Amém. Muitos, muitos escandalizam. Muitos se oprimem. Muitos, sabe, escandalizam, se... desiste de andar com Deus, de procurar Deus, por causa dessas coisas. Jesus falou muito, falou: olha, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Bem-aventurado aquele que começa a andar comigo e entende. Aquele que é sábio e prudente, entende essas coisas. Não tem um versículo que fala isso? Bem-aventurado aquele que não se escandaliza e que entende essas coisas. Amém. Porque ele é como um monte que não se abala. É como uma árvore plantada à beira do riacho. Amém. Que não tem árvore plantada à beira do riacho. Você já viu alguma vez uma árvore plantada à beira do riacho que não está verde? Você não já viu uma vez a árvore plantada à beira do riacho que não está dando o seu fruto? Amém. Você olha de longe, quando você vê aquele veio assim de árvore verdinha, você pode ver que está correndo lá no meio dela, está correndo um rego, pelo menos um rego. Amém. De longe você vê. Amém, gente? Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza e que invoca o Senhor e que tem o Senhor como seu refúgio, tem o Senhor como a sua força, tem o Senhor como o seu caminho, tem o Senhor como a sua luz. E nela persevera e nele vive. Amém. É fácil? Não é. Falar é uma coisa, fazer é outra. Não é fácil, não. Amém, gente? Amém? Glória a Deus? Dão glória a Deus? Glória a Deus, louvado seja, glória a Deus, não da boca para fora, mas glória a Deus, louvado seja, Senhor, o teu nome santo, louvado seja, Senhor Deus, a tua palavra, o teu espírito, o teu entendimento, a tua salvação, a tua igreja, o teu povo, louvado seja o Senhor. Amém, gente? Amém. Passou até um pouquinho, em julho, passou um pouco. Amém? Deu para entender aí, irmã? Deu? Augusto? Amém? Branquinho? Amém, Branquinho? Não é verdade, Branquinho? É. Branquinho sabe o que é. Né, Branquinho? Amém? Júnior? Quem vai... Só um, rapidinho, eu acho bom saber o que vocês pensam.
Amém. Eu concordo com o senhor. Estava até pensando assim, a gente tem que tomar isso como um incentivo, né, irmão? Que assim, mesmo que tenha os defeitos, tenha os pecados, mas a gente tem Jesus como nosso Senhor. E não é ceder às dificuldades, aos pecados, não é porque todo... Eu tirei isso para mim, não é porque todo mundo está... fazendo do jeito que o diabo gosta, que a gente vai fazer, não. A gente vai ter o Senhor como a nossa salvação, a nossa força, a nossa esperança de vencer essas dificuldades.
Isso.
E em tudo dá graças ao Senhor, né? Se, igual o senhor estava falando, não escandalizar no Senhor. Então, se acontece alguma coisa na vida da gente que está com o Senhor, é porque Deus permitiu, né?
Amém.
Então, eu estou acreditando assim.
Amém. Então, lança fora a tristeza. Se veio o abatimento, se veio a tristeza, se veio às vezes a angústia, etc. tal, né? É sinal, é um sinal de que eu preciso invocar o Senhor. Amém? Veio uma angústia, veio uma tristeza, veio uma insônia. É sinal de que eu preciso invocar o Senhor. Amém? E que é sinal que Ele está distanciando. Amém? Senhor, Senhor. Não me deixe, não retire de mim a tua graça, não retire de mim o teu espírito, amém? Invoca o Senhor, invoca o Senhor, amém? Amém, filho? Que veio, aquilo aconteceu, isso é um sinal, Senhor, por quê? A Bíblia diz lá, no Salmo 50, se não me engano, invoca o Senhor no dia da sua angústia. Invoca porque alguma coisa está acontecendo. Se não me engano, é o Salmo 50. Salmo 50, versículo?
50, 15.
15.
Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei.
Amém, amém, amém?
Tu me glorificarás.
Aí, e eu vou glorificar a Deus. Amém, Senhor. Amém, amém. E alguma coisa, Daniel, Suzane, principalmente meu povo, né? Alguma coisa é bom isso, é como se fosse um termômetro, né? A criança, quando você está com febre, você botou, a febre é um sinal de que tem alguma coisa, uma infecção, está acontecendo alguma coisa errada no organismo. E veio a angústia. Veio a tristeza, veio a insônia, veio não sei o que, etc, etc. Alguma coisa está acontecendo. E eu então, mais do que depressa, invoco o Senhor. Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro Deus. Né? Outros deuses existem, mas eu não tenho. E eu vou dizer para ele, Senhor, só tu és meu Deus. Só o Senhor é meu Deus. Faz questão dizer. Não tem outro Deus. Se tem, manda para lá, por favor. Só o Senhor é Deus. Amém? E eu invoco o Senhor aqui agora. Amém? Na minha angústia, eu invoco o Senhor aqui. Amém, Júnior? Vai ficando bom aqui, não para, né?
Eu concordo com o que o Lucas falou, parece que ele falou que aí a nossa dificuldade, nossos problemas, não pode nos abalar, né? E uma coisa que eu achei interessante também foi que Jesus perguntou: mostra aonde é que eu peco? Me mostra o meu pecado, se vocês são capazes. Ele falou com o diabo, não foi com a pessoa. Quer que você me mostre aonde eu estou errando. Então eu creio que com essa palavra, igual o Lucas falou, Deus vai nos levar a esse ponto. Então a gente realmente chegar diante do diabo e o diabo ser envergonhado. Então, quer dizer, eu creio que essa palavra vem para nos incentivar, que ele é o nosso Deus, que ele não pode se abalar com coisinha, com desânimo. Como o senhor falou, se vem a tristeza, não pode ficar muito tempo triste. Você tem que invocar o Senhor.
Eu posso até estar errado, estar fazendo a coisa errada. A criança não faz as coisas erradas e não aparece diante da mãe e do pai como se nada tivesse feito. A criança não é assim? Ela não chega assim, vem como se nada tivesse feito. E eu, como criança, eu chego assim na presença de Deus como se nada tivesse. Eu tenho a minha consciência tranquila. Amém? Eu tenho a minha consciência tranquila que eu estou fazendo sem nenhuma intenção de sem nenhum pecado. Ou seja, não estou fazendo isso escondido de Deus, não. Amém? Amém, Senhor. Amém? Eu invoco o Senhor. O Senhor examina e vê. Se o Senhor reprova, me ajuda. Tire esse meu pecado, então. Se o Senhor reprova, Senhor Deus, me ajuda. É aquilo que nós falamos no começo. Ele tira o pecado. Ele tira o pecado de nós quando nós invocamos Ele. Amém? Mas se você sabe que está errado, sabe que é pecado, não invoca Deus, está vendo que aquilo está trazendo angústia, está trazendo... E você permanece. O diabo permanece. O pecado permanece. E a tristeza, a angústia, as dores, certo? Por quê? Porque eu falei no começo, não que esqueça disso. Nós sofremos e o mundo, e a gente sofre e o mundo se alegra.
O que mais me chamou a atenção foi isso que o senhor falou agora, né? Enquanto nós sofremos, o mundo se alegra. O senhor se explicou, né, que é porque quem peca somos nós, né? Então isso me chamou bastante atenção, né? Quando nós estamos sofrendo, é sinal que nós temos pecado, né? Nós estamos nos afastando de Deus, desagradando a Ele, servindo a outro, né? Fazendo o que agrada a outro Deus, né? Então, como o Júnior falou, é reconhecer, arrepender, invocar, né, a Deus. É isso que vai fazer com que a gente volte, né, ao nosso Senhor.
Você me lembrou de um negócio interessante, eu não vou começar a pregar tudo de novo. Provérbios, capítulo 5, versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão. Pelas cordas do seu pecado será detido. Eu já expliquei que ímpio não é lá no mundo, não. Onde é que é o ímpio? É entre nós. Amém? E pelo próprio pecado nós somos presos. O ímpio, já expliquei aqui, não é no mundo, não. Muita gente pensa que ímpio é lá no mundo, não é não. Outro dia a gente fala sobre isso. Pelas próprias... com as cordas do pecado serão detidos. Amém? Também importante, se você quiser ler, anota aí Deuteronômio 24, 16 e 2 Reis 14, 6. Está escrito assim: cada um será morto pelo seu pecado. Deuteronômio 24, 16, 2 Reis 14, 6. Está escrito assim: cada um será morto pelo seu pecado. Ou seja, ficar sem Deus nós vamos enfiando aqui para baixo, não é assim? Nós vamos ficando aqui para baixo, se nós ficarmos sem Deus. Isso vai, as cordas vai nos prendendo, e, amém, Elis? Não é assim, Elis? Aí vai as nossas vidas, vão perdendo. Jesus veio para nós ganhar, para nós termos vida, e nós vamos perdendo a vida. Pelos próprios erros, pelos próprios pecados. Então, pergunte a Deus, invoque o Senhor. Vamos lutar contra o pecado. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai, que está nos céus, Senhor, o Senhor que está aí no céu, o Senhor que vê tudo o que acontece, nada escapa aos teus olhos, quem que poderia nos ajudar, quem poderia nos guardar, quem poderia nos livrar dos nossos inimigos, quem vê o mal que está em volta de nós, quem senão o Senhor? Quem pode nos livrar? Então, se nós invocarmos o Senhor, com certeza, tu és o único que pode tirar o pecado de nós. Tu és o único que pode realmente arrancar o pecado, tirar a sua força, tirar o seu poder. Tu és, Senhor Deus, o único que pode nos guardar até que a hora chegue e o Senhor permita que nós passemos dessa terra para a eternidade, passemos dessa terra para o lugar de onde nós viemos. Enquanto isso, estivermos neste mundo, ensina-nos a fazer a tua vontade, ensina-nos a te agradar, ensina-nos a te servir, ensina-nos a ter o Senhor como nosso Deus. Ensina-nos, Jesus. Tu és o único em quem nós confiamos, em quem nós acreditamos. Se existem outros deuses, ajuda-nos a deixá-los. Se existem outros senhores em nossas vidas, ensina-nos a romper com esses que querem o nosso mal, que têm trazido, né, opressão, têm trazido, Deus, maldição, às vezes, às nossas vidas. Ensina-nos a tua palavra, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Tu és o único e será sempre o nosso Deus. Será sempre o nosso Senhor. Oh Deus, né? Que nós falemos, invoquemos o teu nome, clamemos a ti por salvação, clamemos a ti, ó Deus, por libertação. Tu és o nosso único Deus.
Nessa guerra. deixa o meu povo ir. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir.
Diz o Senhor que todo o que foi feito, tudo o que precisava ser feito para que nós fôssemos livres, já foi feito. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, que acreditar na palavra, vai invocar o Senhor. Amém? Quem creu na palavra vai invocar o Senhor e será salvo. E será salvo. E compreenderá essas coisas. Amém? E seus olhos serão abertos para enxergar o caminho do Senhor. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe.